Vamos conversar hoje aqui nosso perfil com o Rissen. Prazer estar conversando com você, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né? Falar para o nosso ouvinte do, né, do que você desenvolve. Rissen, você é o tipo de pessoa que começou a desenhar loucamente na infância e continuou desenhando? Você tinha já de criança esse desejo de desenhar? Como é que é um pouquinho esse teu começo?
Isso, bom, meu pai, ele era artista plástico, né? Ele fazia quadros, ele trabalhava com pintura e pintava quadros para as suas salões. Então, foi uma coisa que surgiu muito cedo, né? Desde os 4, 5 anos eu já desenhava, com 5 ou 6 anos eu já fazia algumas histórias em quadrinho, né? Comecei a ler e escrever muito cedo, então eu já fazia alguma coisa com desenho. E comecei a trabalhar profissionalmente com desenho também bem cedo, né? Ajudando meu pai, chegamos a fazer cenários para a TV Record, eu ajudava a fazer os cenários. Nós pintávamos aquele Tigre da Esso nos postos de gasolina e tal, então eu desenhava aquilo, ajudava a desenhar aquilo. Então foi uma coisa que surgiu muito cedo. Né? E acho que a maioria dos desenhistas começam a desenhar muito cedo, né? Porque desenha como uma brincadeira. E o desenhista é aquele que não para de brincar, né? Aquele que desde criança continua brincando até a adolescência e vai seguindo desenhando, né?
Você imaginava essa profissionalização? Quer dizer, em que momento isso ficou sério? Assim, que realmente é a carreira, é a maneira que você ia ganhar a vida. Teve um momento que deu uma virada ou foi um processo natural?
Olha, eu tinha dúvidas. Até uns 17, 18 anos eu tinha dúvidas se eu ia trabalhar realmente com isso. É, inclusive, a minha ideia era trabalhar em outras coisas, não com desenho. Porque eu achava que era uma coisa difícil, eu achava que era uma carreira com dificuldade para você sobreviver, etc. Porque tem um problema sério com relação à ilustração, principalmente. Você tem que ter uma certa disciplina, porque os trabalhos estão sazonais. Então, você não tem, não é uma coisa que você tenha constância, né, de recebimentos. Então, você tem que ter organização financeira para você poder ter uma vida organizada, como qualquer outro tipo de empresa, né, na verdade. Você tem que ter um raciocínio empresarial para ser um desenhista. Se você pensar como um funcionário, por exemplo, você não consegue viver. Porque você vai ter um trabalho hoje, você pode ter um trabalho só daqui 2 semanas. E você pode ter muitos trabalhos ao longo de 1 semana e você não vai ter tempo para fazer todos. Então tem que ser muito bem organizado. Aos 17, 18 anos, mais ou menos, eu decidi realmente trabalhar com isso. E aí fui trabalhar em agência. Eu trabalhei em estamparia, fazia ilustração em estamparia e tal. E daí eu parti para a agência. E aí eu descobri que realmente era o meu caminho, era o que eu gostava de fazer. Não só a parte de ilustração, de desenho em si, mas também a parte de criação. Tanto é que eu cheguei a ser diretor de arte, cheguei a ser diretor de criação, tive uma agência. Então, uma área que eu gosto muito, que é a criação. Porque o desenho, a ilustração, é um veículo para uma ideia. Né? Então, ela é interessante por isso, porque você é um instrumento para você expor uma ideia. Assim como o texto é para o escritor, o desenho pode ser para o ilustrador, para o desenhista. Nem sempre você ilustra aquilo que você pensa, às vezes você ilustra o que o seu cliente, né, precisa expressar. Mas é uma forma de expressão. Então, vendo dessa forma, eu consegui entender que dava para trabalhar com isso, sim. Tendo um pouco de disciplina, tendo um pouco de organização, né, para ter condições de viver disso e ter uma certa fluidez de recurso e tal ao longo do mês. É para você conseguir se organizar. E o começo é um pouquinho difícil, né? Mas você consegue ir colocando o trabalho, consegue abrir alguns espaços profissionais, e aí você vê que o mercado é amplo, o mercado é grande. Você tem muita área para usar desenho. Porque no começo a gente tem uma visão meio estreita, né? A gente imagina que só tem história em quadrinho, tem que trabalhar para Marvel e tal. E depois você vê que não, você tem muito mercado para ilustração e para desenho em si. Então eu decidi isso mais ou menos com 18, 19 anos.
E, tecnicamente, o teu aprendizado se deu de que maneira? Foi conversando com outros artistas, com outros ilustradores, vendo trabalho, pesquisando técnica? Como é que foi esse processo?
Isso. A minha carreira começou como autodidata, né? Como a maioria. Você começa a ver alguns trabalhos e você começa a inspirar naqueles artistas que você admira, né? O primeiro era o meu pai. Obviamente, eu tinha um artista dentro de casa que eu me espelhava, né? E aí eu comecei a conhecer outras coisas, você começa a ver um pouco de pintura clássica, dos pintores clássicos, eu comecei a conhecer alguns ilustradores de fora do país, que publicavam revistas semanais, tal, os medalhões, né, da ilustração mundial, e aí você começa a perceber que dá para você conseguir conciliar técnica, né, e sem perder a sua expressão, sem perder o seu traço, sem perder o seu jeito de fazer. Então, aí o que acontece? Você começa a perceber isso. E aí você começa a sentir falta de técnicas. Aí você começa a buscar realmente livros. Aí, no meu caso, comecei a buscar livros técnicos. Comecei a acompanhar alguns salões, acompanhar algumas mostras e conhecer outros artistas. Há uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu conheci o Fernandes, conheci o Gilmar, conheci as pessoas que hoje estão no mercado de ilustração e de caricatura, que me abriram portas, né? Não assim de me indicar trabalho, mas de mostrar caminhos mesmo. De mostrar que é possível viver disso, de que é possível você ter o seu estilo, de que é possível você aprimorar o seu trabalho, se inspirando no outro sem ser um plágio, sem você copiar. Porque acho que sem ter um modelo, sem ter um inspirador, é um pouco difícil, né? A pessoa começar já com o seu caminho próprio. Você tem que ter, assim, alguns modelos. Os meus são mais ou menos claros, né? Eu gosto muito do Benício, gosto muito do Norman Rockwell, são desenhos mais realistas, né? E de caricatura aqui, nesse livro aqui, Brasil do Bem, eu estou ao lado de um grande ídolo meu, que é o Fernandes, né? Que é um cara que eu realmente admiro muito o trabalho. Então, esse é um dos maiores inspiradores que eu tenho. Eu acompanho o trabalho dele, vejo tudo que ele faz. E é um cara que, além de tudo, é muito gente boa, né? Não só é um excelente desenhista, mas é uma excelente pessoa mesmo.
Agora, você estava falando de mercado um pouquinho. Quer dizer, nessa prática que você tem já de alguns anos, como justamente esse mercado se alterou, até com a chegada da internet? Você sente que o mercado hoje está mais fácil, está mais difícil, ou ele abriu leques? Qual que é a tua percepção dele?
Olha, eu vejo o seguinte, eu acho que o mercado hoje está mais fácil para você entrar nele, porque você tem um meio de expor o seu trabalho mais fácil que a internet. Né? Hoje, qualquer pessoa monta a sua página e monta o seu portfólio virtual. Então, é muito mais fácil você se colocar no mercado. O que acontece com isso? O problema é que você também amplia muito a concorrência. E você também, é muito difícil você localizar o profissional. Porque você vê num trabalho, você não consegue saber se a pessoa demorou um mês para fazer ou 10 minutos. Então, você não sabe se aquela pessoa é um profissional ou é um artista amador, que não tem, segurança para fazer um trabalho profissional. Então, misturou um pouco o mercado. Ele facilitou de um lado, que você tem como expor o seu trabalho, e dificultou, porque você tem uma exposição de muita gente, uma dificuldade dos editores de arte de descobrir realmente quem são os profissionais com quem eles podem contar, porque tem muita gente no mercado, uma oferta é muito maior hoje, e o volume de recursos aplicados à ilustração também caiu. Por quê? Com as novas ferramentas, fica mais fácil você suprir algumas deficiências que o artista antigamente não tinha como suprir, ele tinha que realmente saber fazer. Hoje você consegue fazer algumas coisas de computador, você consegue resolver alguns problemas, mesmo que você não esteja tão maduro como artista. Eu acho que, apesar desses problemas, é interessante você ter uma ferramenta nova e é interessante você ter muita gente no mercado, porque o nível de qualidade tende a melhorar sempre. Quando você tem muita gente, quando você tem maior quantidade, mais acesso a uma área, a possibilidade de você ter um artista de destaque é maior, né? Até por uma questão de escala mesmo, né? Quanto mais gente fazendo, mais gente olhando o trabalho de um ou outro e tal, você consegue ter mais gente também com qualidade, né? Se tivessem dois desenhistas no Brasil, se esses dois não fossem gênios, nós não teríamos gênios nenhum. Se você tem 1 milhão de artistas, a possibilidade de surgirem gênios, de surgirem pessoas de alto destaque é maior. Então, eu acho bacana, eu acho legal essa democratização do espaço, né? Eu acho que isso é importante, até porque separa os melhores dos piores naturalmente. O próprio mercado faz essa separação, né?
Agora, a questão das novas ferramentas, que você falou rapidamente, a tua adaptação a essas novas ferramentas, foi um processo simples ou foi doloroso?
Foi meio doloroso no começo, porque eu trabalhei sempre com ilustração analógica, fazia muita aerografia, né? Eu fazia alguns cartazes para Warner, fazia embalagens, fazia ilustração publicitária com aerógrafo, e retoque fotográfico, coisa assim. Então, era ilustração realista que eu fazia. Quando surgiram os computadores, eles não tinham qualidade para ilustração, eles não tinham, você não conseguia fazer uma ilustração com nível para gráfica. Então, você não tinha, na verdade, o problema era a memória. Você não tinha como fazer um trabalho com um nível de qualidade suficiente para ser impresso. Mas você conseguia fazer na tela um trabalho bacana, né? Visualmente interessante. Aí eu percebi que essa ferramenta iria evoluir. E ela iria entrar no mercado. E quem não soubesse lidar com essa ferramenta, iria estar fora do mercado. Então eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com um cartunista no sindicato na época, e à noite eu estudava, eu sentava e fazia, comecei a fazer diagramação, comecei a mexer com alguns programas de imagem, E no começo foi um pouco difícil, porque eu não sabia nada, não sabia nem ligar o computador. Né? Fiz muita besteira no computador e tal. Mas se a gente tiver medo, eu conheço artistas que até hoje não trabalham com computador, trabalham de forma analógica, é possível também. Só que é uma ferramenta que te facilita muito. Primeiro, você fazendo um trabalho, tem que fazer uma alteração, no caso de uma ilustração publicitária, por exemplo, o que é comum, você tem que fazer alterações. No caso de uma revista também, às vezes você faz uma ilustração com uma pauta, e o jornalista percebe que tem alguma coisa naquela ilustração que está fora da pauta. Porque é impossível para o ilustrador conhecer a fundo todos os assuntos que ele ilustra, né? E todos os pontos de vista que assunto pode ser abordado. Então você sempre está sujeito ao seu cliente olhar alguma coisa e pedir alguma pequena alteração. E se você faz isso de forma analógica, é um pouco mais difícil, um pouco mais lento o processo. Então hoje você tem um mercado que é muito rápido, que exige um trabalho entregue com muita velocidade, então o computador ajuda nisso. É uma ferramenta que te ajuda bastante. Analogicamente fica um pouco mais complicado. É um mercado também onde você tem que trabalhar um pouco mais rápido, porque você também tem os valores que caíram. Antigamente, como você tinha menos ilustradores, você tinha uma oferta menor, os valores pagos por ilustração eram mais altos. Né? Hoje não, hoje são bem mais baixos. Então você tem que se adaptar a esse mercado primeiro, fazendo mais em menos tempo, com mais qualidade em menos tempo. E se não dominasse com essa ferramenta, honestamente, eu acho que eu estaria fora do mercado. Porque hoje eu consigo ter um nível de trabalho bacana, uma quantidade interessante, porque a ferramenta me permite fazer isso com muita velocidade. Né? Então, é difícil para quem não trabalha com computador. Eu conheço alguns, né, que são excelentes ilustradores, cartunistas, então, que trabalham só mão e conseguiram criar um mercado e se ajeitar. Mas é difícil. São poucos que conseguem viver fora desse mercado. Porque você ganha muito tempo. Você faz um trabalho e você já emite direto via internet para o seu cliente, que pode estar em qualquer lugar do mundo. Eu hoje, por exemplo, moro no interior, eu não moro em São Paulo. Eu moro no interior de São Paulo. Porque é mais tranquilo, tem um ar melhor e tudo mais. Então, não me desloco para cliente nenhum. Praticamente não visito cliente nenhum. Todas as reuniões são feitas via Skype ou por telefone. Então, sem essa ferramenta de comunicação e de trabalho, ficaria muito difícil.
Particularmente o teu processo, como é, por exemplo, de uma caricatura? Você acaba consultando isso via internet, você vê muitas fotos antes de fazer a caricatura, o teu trabalho é de resolução mais rápida?
Olha, eu faço muito, muito, procuro fazer rápido, né? Até é uma prática de trabalho, de fazer muito rápido. Então, o que eu procuro fazer é pegar 4 a 5 fotos para tentar entender o formato do rosto. Eu trabalho um pouco com 3D, tá? Com ilustração 3D. Então, para mim, é muito fácil montar assim, uma estrutura tridimensional na cabeça. Então, o que eu procuro fazer? Ver o rosto da pessoa para ter uma ideia de como é o formato dele mesmo em 3 dimensões. Escolho uma foto, né, dessas que eu olhei depois que eu entendi como é que é o formato do rosto. Eu escolho uma foto que seja mais conhecida, que seja mais fácil de se entender quem é a pessoa. Por que isso? Porque às vezes você escolhe uma foto de um artista, de uma pessoa, em que naquela foto ela não parece ser ela mesma. Isso é muito comum, a gente não se reconhecer em foto, dependendo do ângulo, não parecer muito aquela pessoa. Então você procura uma foto que seja interessante, que tenha uma resolução boa para você ver. E aí, a partir disso, eu faço um rascunho a lápis, bem rápido, e aí sim, eu detalho ele. Primeiro eu faço um rascunho para ver se o formato está aparecendo com o formato que eu tinha imaginado e tal. E aí sim, eu começo a detalhar. Os detalhes que vão para essa pessoa. Eu faço o trabalho normalmente todo a lápis primeiro. Eu só faço a colorização no computador. Né? Mas mesmo essa parte de lápis é muito rápido. Eu demoro cerca de 30, 40 minutos para fazer uma caricatura completa. E aí depois eu passo para o computador e mais uns 30, 40 minutos para pintar. Então é um processo que não é tão é muito rápido, né? Não é tão rápido quanto o caricaturista de feira que faz ao vivo e tal, que é uma coisa que eu não faço, mas que é interessante, que muita gente faz muito bem. O meu não, é uma caricatura de estúdio, né, feita realmente só sob encomenda e nunca ao vivo. Então é um processo bem simples, um processo de olhar algumas fotos. A internet facilitou muito a nossa vida nesse sentido, porque normalmente, antes da internet, você tinha acesso às vezes a 1 ou 2 fotos da pessoa, né, que era o que você tinha de arquivo. Eu aprendi caricatura fazendo ao vivo, né, fazendo, olhando a pessoa, porque eu não tinha nem referência fotográfica, então eu tinha que ficar olhando a pessoa e fazer. Esse era o meu primeiro processo. Depois eu passei a usar fotografia. Hoje a internet te facilita porque você vê tudo, inclusive outras caricaturas feitas daquela mesma pessoa. E aí você procura evitar fazer da mesma forma, no mesmo ângulo, etc. Então é uma ferramenta que é muito útil, sim.
Você mencionou as alterações, inclusive, do mercado, né? Há pouco. Em termos do pessoal novo que está ouvindo o programa, às vezes alunos até da faculdade, alunos de Belas Artes, etc., ou de vários estúdios, né, que nós temos muitos, principalmente aqui em São Paulo, o caminho hoje para entrar no mercado, você vê qual é? É montar um portfólio, montar um blog? Como é que você encara essa questão?
Na verdade, o caminho não mudou muito, né? O caminho é você conseguir mostrar o seu trabalho para quem possa te abrir portas ou comprar o seu trabalho, né? De alguma forma, te colocar no mercado. Então, qual é a dificuldade que você tem hoje? Muita gente expondo o trabalho. Então, as pessoas que estão nas empresas ou que estão nas editoras recebem muito material. Então, como você tem uma demanda pequena e muita gente oferecendo, a dificuldade é conseguir fazer com que o seu trabalho tenha algum destaque. Então, eu acho que o primeiro passo para qualquer pessoa conseguir algum destaque é ter qualidade no seu trabalho. É investir na qualidade do trabalho, na qualidade da apresentação do trabalho dele, ter um blog, fazer uma lista de algumas pessoas que ele se interessa em atender. É fazer o que se fazia antigamente, pegar o portfólio e ir de porta em porta, né? Mas o primeiro passo é você ter um bom portfólio na rede para você fazer a primeira rede de contatos, mas sem perder esse contato de porta a porta. Você tem que conversar com as pessoas e conhecer as pessoas. Eu estou há muito tempo no mercado, então hoje eu não trabalho sob indicação, 99% das vezes. Eu não faço contatos comerciais. Já há 2 anos que eu não visito nenhum cliente novo. Eu só trabalho com clientes já captados. Então é uma realidade diferente. Para quem está começando, você tem que começar a fazer essa rede. Então, acho que a primeira coisa que tem que fazer, primeiro, ter um trabalho bacana. Estar seguro de que aquele trabalho não é o melhor trabalho que a pessoa pode fazer, porque a gente está sempre em evolução, a gente está sempre mudando, sempre melhorando. Então, às vezes, também a insegurança atrapalha um pouco. No começo, você está tão inseguro que você não apresenta o trabalho, espera estar bom para apresentar. Se você esperar estar perfeito para apresentar, você vai estar com 90 anos e você não vai estar em lugar nenhum. Você vai estar pintando em casa e ninguém vai conseguir o seu trabalho. Isso para qualquer profissão, né? Então, acho que tem que ter um nível razoável, que já dê para começar, montar uma boa apresentação e buscar contatos, mostrar o trabalho, conversar com as pessoas. Porque enquanto você não faz isso, você não começa a fazer. Agora, tem uma coisa boa. Quando você começa a fazer, o próprio trabalho chama novos trabalhos. O próprio bom trabalho atrai outros trabalhos. E a sua forma de atuar profissionalmente também te atrai outros clientes. Porque se você trabalha e você cumpre aquilo que você promete, você cobra um preço justo pelo seu trabalho, porque se você cobrar um preço muito abaixo, você vai ter que fazer muito trabalho para conseguir sobreviver e você vai ter uma queda de qualidade, você vai ter uma queda de atendimento. Então você tem que ter esses parâmetros. Cobrar bem, saber fazer um bom trabalho, atender bem o seu cliente e ao mesmo tempo buscar sempre se aprimorar naquilo que você faz e estar feliz fazendo aquilo que você está fazendo. Fazendo dessa forma, com uma certa calma, eu acho que o caminho é meio natural, né? Porque você faz algo que você gosta, você acaba crescendo isso, você acaba achando o seu espaço no mercado. O primeiro passo, mas é esse mesmo, é mostrar o trabalho. Então, é montar um blog, né? Eu acho que é a parte mais fácil, montar um blog, um Flickr, algo que seja simples para a pessoa acessar, olhar e ver os trabalhos.
Teus projetos mais imediatos ainda para este ano, tem alguma coisa que você está preparando de especial, um projeto ou de exposição ou de publicação?
Isso, a gente está, na verdade, assim, eu participo muito de coisas coletivas, né? Estou participando hoje de algumas exposições que a gente chama de Expo Flash, do Jal, que ele monta, que são exposições que convida as pessoas via Facebook, via e-mail, a gente manda as ilustrações, os cartuns e tal, e a gente acaba expondo isso, ou na internet, ou fisicamente num shopping e tal. E quem organiza isso é o Jal, uma coisa bem interessante. Eu tenho feito isso porque, como é muito rápido, o prazo é muito rápido sempre, só daqui uma semana, Expo sobre Steve Jobs, a gente cria o Steve Jobs e faz. E tem dado um resultado muito bom. Então, eu estou investindo um pouco mais nisso. E projetos pessoais, agora estão um pouco parado, porque eu estou com muito projeto profissional. Eu faço a criação do desfile de 7 de setembro aqui de Osasco, e é uma coisa que me toma muito tempo, né? Me toma muito tempo de planejamento para fazer. Então, é um dos projetos que estão agora. Esse é o projeto 7 de setembro, que é um projeto grande, mas é um projeto comercial, né? Tem alguns outros projetos pessoais que estão um pouco parados na manga, que eu participo de alguns grupos, né, de ajuda. Vou explicar isso direito. Eu trabalho junto com algumas pessoas do Cidadania, que é um instituto que trabalha com inclusão social, né? Então, a gente faz algumas ilustrações, faz algumas coisas para eles, para publicações de livros voltados para isso. né, para a inclusão do deficiente ou da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e na sociedade em si. Eu estou fazendo um livro agora que vão ter ilustrações minhas, do Ricardo Ferraz, né, que é uma pessoa também que sempre lidou com isso, sempre trabalhou com inclusão. Nós fizemos algumas vinhetas na Globo também sobre isso, sobre esse tema. Então é uma coisa bacana também que eu estou fazendo. Estou montando um livro pessoal meu para lançar o ano que vem. Espero conseguir terminar de fazer todos os trabalhos e publicar esse livro ano que vem. O que mais? Tem mais umas duas ou três exposições que eu devo participar ainda esse ano. Mas não mais que isso, porque não dá tempo. A gente participa de pouca coisa, né? Eu participo de 3 ou 4 exposições por ano, porque não dá para fazer mais do que isso, né? Infelizmente não dá muito tempo de fazer.
Quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, você pode deixar o endereço do teu blog ou deixar o endereço de e-mail, fica à vontade, Luiz.
Isso. Mas é mais fácil me encontrar pelo Facebook, né, hoje, que eu estou tentando usar como uma ferramenta. Estou montando algumas coisas. Aliás, é uma ferramenta interessante para quem está começando também, porque ele tem acesso no Facebook a um monte de gente que já está instalado no mercado. Eu vejo muita ilustração, né, no Facebook e comento algumas, não só de ilustradores já conhecidos, que eu tenho amizade, mas de pessoas novas que estão começando. Às vezes eu dou alguma dica, falo alguma coisa, converso particularmente com uma pessoa. Então é interessante você ter esse contato via Facebook, você tem o trabalho, você tem a pessoa por trás com quem você pode contatar, né? Então acho que a maneira mais fácil hoje é pelo Facebook. A página que eu tenho é www.ilustraçãodigital.com ou .com.br, que também tem link para o meu e-mail direto ali, pode entrar em contato comigo por ali. Né? E tem também a página do Brasil do Bem, né? Que é o brasildobemblogspot.com, que é o livro que a gente fez aqui com as pessoas e tal. Que acho que é o projeto mais... maior projeto assim, cooperado que eu participei foi esse aqui, porque são 27 autores. Né? Então é um projeto que eu achei bacana de ter participado. E agora a gente está me dando gostinho de fazer alguns projetos individuais, né? Pessoais ou com menos pessoas, 2 ou 3 pessoas. Então, devo fazer uma exposição ainda esse ano, no norte do país, no nordeste do país, que fui convidado ontem por um amigo meu, tal, eu e mais alguns atores, mais 40 artistas. A gente vai fazer uma exposição num shopping no Nordeste. Não posso dizer o que é, porque ainda está em fase de estruturação, né, isso aqui. Mas já está tudo certo que vai ter, a gente já fechou já com os espaços onde vão ser expostos e tal. E a gente deve mandar os trabalhos essa semana ainda para a pessoa, e a gente deve começar a divulgar semana que vem essa exposição.
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje com o Risse, aqui no nosso perfil. Muito obrigado por ter nos atendido. Parabéns pelo teu trabalho e sucesso nesses projetos todos, né, que eles caminhem bem, tá bom?
Obrigado.
Um grande abraço.
Um grande abraço a todos.
Tchau.